DW. Jornal da Manhã.
Saúda-vos António Cascais nesta manhã de quarta-feira, dia 2 de janeiro de 2019. O Jornal da Manhã da DW África, hoje com os seguintes temas. Depois das eleições caóticas do fim de semana passado, o governo da República Democrática do Congo corta a internet e justifica a medida.
Mas você sabe que a internet...
É preciso saber que a internet trouxe um novo crime e temos que reagir a esse novo crime para evitar que alguns pratiquem o saque. Desligou-se a internet para evitar que esse envenenamento rancoroso continue a ser disseminado com más intenções.
Outros temas em destaque. Em 2019, realizam-se eleições em dois dos países mais poderosos do continente africano, nomeadamente na África do Sul e na Nigéria. E em Moçambique, mais precisamente na província da Zambézia, produtores de ananás deitam ao lixo centenas de frutos por falta de compradores. O desenvolvimento já a seguir.
E vamos diretamente à República Democrática do Congo, onde, pelo segundo dia consecutivo, o governo cortou todas as ligações à internet e a serviços de mensagens, enquanto se aguarda pelo resultado das caóticas eleições do fim de semana passado. Fonte do governo de Joseph Kabila disse que esses serviços foram suspensos para preservar a ordem pública após resultados fictícios terem começado a circular nas redes sociais. André Alain Atundu Liongo, porta-voz do partido MP, maioria presidencial, disse em entrevista à DW...
Mas você sabe que a internet...
É preciso saber que a internet trouxe um novo crime e temos que reagir a esse novo crime para evitar que alguns pratiquem o saque. Nas redes sociais, afirmava-se que o candidato X ou Y obteve 98% dos votos. Afinal de contas, como é que alguém poderia obter 98%? Desligou-se a internet para evitar que esse envenenamento rancoroso continue a ser disseminado com más intenções. Tanto a oposição como o governo já reivindicaram a vitória, mas, segundo a Comissão Eleitoral, os resultados oficiais serão anunciados apenas a 15 de janeiro. A contagem está a decorrer com algumas complicações, segundo os correspondentes da DW, depois da eleição propriamente dita ter sido assolada por problemas logísticos e muitos atos de violência e fraude. Jorge Capiamba, advogado e presidente da Associação da Sociedade Civil para o Acesso à Justiça, denunciou vários casos de tentativa de compra de votos por parte da maioria presidencial. Temos informações de que o ministro regional das Finanças, na província de Kindu, esteve em várias assembleias de voto, dando dinheiro aos eleitores para votarem no candidato do governo e, de acordo com as nossas informações, há funcionários estatais em várias províncias envolvidos em práticas fraudulentas. Uma coisa parece certa. O presidente cessante, Joseph Kabila, vai deixar o cargo depois de 17 anos no poder. A eleição havia sido adiada desde o final de 2016, levando a oposição a acusar Kabila de estar a tentar perpetuar-se no poder, mesmo depois de terminado o seu mandato. Entre cerca de 21 candidatos, os dois principais líderes da oposição, Martin Fayulu e Félix Tshisekedi, desafiam o sucessor preferido de Kabila, ex-ministro do Interior, Emmanuel Ramazani Shadari.
E fica aqui a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW. O corte da internet por parte do governo da RDC é uma medida justificável? Uma pergunta do dia que parece já ter gerado algumas reações, como nos dá conta Madalena Sampaio, que acaba de se juntar a nós aqui no estúdio. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Já nos escreveram muitos ouvintes. De facto, Lourdino Lourenço José escreve a partir de Nampula, norte de Moçambique, e diz que nunca ouviu esta medida em nenhum país, nem nos países mais democratizados. Este ouvinte moçambicano acha que o governo de Joseph Kabila quer roubar votos e por isso é que cortaram a internet, porque têm medo de críticas, são coisas de África, comenta este nosso ouvinte. Latifo Ernesto também pergunta no Facebook da DW que medidas são estas. Isto só pode ser em África, é uma vergonha total, sublinha este ouvinte.
E já sabe, obrigado Madalena, já sabe que é com interesse e gratidão que gostaríamos de receber mais comentários seus.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E agora as notícias que marcam a atualidade no mundo lusófono. Em Moçambique, o governo continua a não comentar a detenção na África do Sul do ex-ministro do governo de Guebuza, Manuel Chang. O antigo ministro das Finanças de Moçambique vai permanecer na prisão até comparecer novamente em tribunal no próximo dia 8, disse o porta-voz da polícia sul-africana, confirmando que Chang estava incluído numa lista da Interpol e que faz face a um pedido de extradição para os Estados Unidos. Na Guiné-Bissau, o discurso de Ano Novo do presidente José Mário Vaz continua a suscitar discussões e algumas críticas, nomeadamente no seio do PAIGC. O presidente afirmara, por ocasião da passagem do ano, que as eleições legislativas não representam a solução para os problemas políticos do país. Segundo o presidente guineense, após a realização das eleições legislativas marcadas para 10 de março, é preciso uma nova agenda nacional. E no Brasil, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, é um dos temas do encontro entre os presidentes brasileiro e português que se realiza hoje em Brasília, no dia a seguir à posse de Jair Bolsonaro. O diplomata português Francisco Ribeiro Teles, que assumiu o cargo de secretário-executivo da CPLP na terça-feira, também assistiu à posse de Jair Bolsonaro, tal como o presidente em exercício da comunidade lusófona, o chefe de Estado de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, que também vai encontrar-se hoje com Bolsonaro, disse que a boa relação do seu país com o Brasil é independente de qual seja o governo em Brasília.
DW África. Deutsche Welle.
DW África, Jornal da Manhã, vamos agora lembrar que em 2019 se realizam eleições em dois dos países mais poderosos do continente africano, África do Sul e Nigéria. Mas os analistas não acreditam em grandes mudanças nestes e noutros países africanos, cujos cidadãos vão igualmente às urnas no próximo ano. A reportagem de Martina Schwikowski foi adaptada por Cristina Kripal.
Em escrutínios anteriores na Nigéria, a violência estalou regularmente. Os nigerianos não querem uma repetição. Os analistas dizem que não há à partida um vencedor claro entre os dois principais candidatos, o presidente Muhammadu Buhari e Atiku Abubakar. Caso ganhe, Buhari, de 75 anos e marcado pela doença, seria presidente por mais 4 anos. Abubakar, o ex-vice-presidente e íntimo de Buhari, tem 71 anos e é suspeito de corrupção. Mas também há críticas a Buhari, diz Sofia Mastrup, diretora regional da organização não-governamental NDI.
Há um aumento da violência que indica claramente que Buhari não cumpriu a promessa de estabilização dada antes das últimas eleições.
Mastrup acrescenta que o governo de Buhari negligenciou a juventude, ou seja, 2/3 da população. A falta de formação, o desemprego elevado e uma vida sem perspectivas facilita o recrutamento pelo grupo terrorista Boko Haram. Os jovens sentem que os seus governantes, um grupo de homens velhos, não entendem as suas necessidades. No sul do continente estão igualmente previstas várias eleições, mas os observadores não contam com mudanças também nesta parte de África. O mais provável é que os antigos movimentos de libertação que governam há décadas se mantenham no poder. Paul Graham, da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Freedom House, diz:
One of the challenges in this region is that because O facto de não haver verdadeiros movimentos de oposição política é um grande desafio para a região. Os movimentos de libertação são grandes partidos que cobrem todo o espectro político da esquerda, passando pelo conservadorismo centrista, ao nacionalismo e à ideologia de mercado livre. O colapso destes partidos, devido à corrupção ou à ineficácia, deixaria um vácuo, não havendo alternativa que represente os valores social-democratas ou liberais.
Social democratic or liberal democratic values.
É o caso da África do Sul, que ainda não tem data marcada para as eleições parlamentares e presidenciais em 2019. Muitos analistas acreditam que o Congresso Nacional Africano, ANC, se vai manter no poder, se bem que enfraquecido. O novo presidente do país e do ANC, Cyril Ramaphosa, tenta estancar a perda de popularidade. Apesar de algum progresso na luta contra a corrupção instalada sob a presidência do seu predecessor, Jacob Zuma, Ramaphosa tem que lidar com grande resistência dentro do seu partido. E a promessa de uma reforma agrária não parece inspirar a grande maioria dos sul-africanos, que concordam com a sua necessidade, mas estão mais preocupados com a falta de emprego, a segurança e a saúde, indicam vários estudos. Jackie Siliers, diretor do Instituto de Pesquisa ISS em Pretória, diz...
Os observadores internacionais estão mais preocupados com a reforma agrária, mas não se trata de uma grande mudança, porque a reforma já está na Constituição. Isto é mais uma tentativa do governo de travar o partido radical EFF, que explorou a questão em seu benefício. Ramaphosa quer ser visto como tomando a iniciativa.
Outro país da África Austral que preocupa os observadores é Moçambique. O país considerado entre os mais pobres tem uma dívida de Estado incomportável e está cada vez mais ameaçado de ataques terroristas. Segundo Siliers, grupos islamitas lutam pelo poder no norte. Também a oposição militante da RENAM tem aqui a sua base e é muito popular entre os mais pobres. O presidente Filipe Nyusi, candidato a um segundo mandato nas eleições de outubro de 2019. A popularidade do líder da RENAMO, Ossufo Momade, aumenta, mas os analistas dizem que não se avistam mudanças na paisagem política. Cristina Cripal, DW.
E vamos agora a Moçambique, onde produtores e vendedores de ananás na província da Zambézia deitam ao lixo centenas de frutos por falta de compradores. Os pormenores com Marcelino Moeia.
Por ano, a população produz mais de 30 mil toneladas de ananás, mas muita fruta, principalmente mangas e ananases, acabam por apodrecer e ir para o lixo. A maioria dos compradores deste tipo de frutas são passageiros de veículos de transporte que compram no máximo 1 a 3 ananases a 1 euro. Os produtores dizem que a situação é lamentável e pedem às autoridades que construam uma fábrica para processar sumos. Neto Carlos é um dos produtores.
Nós na Machamba tiramos muitos ananás, a confiarmos de clientes, também clientes não aparecem, também vendemos muito barato. O mali é de não haver a fábrica, não. Se houvesse a fábrica, seria menos.
Um outro produtor e vendedor, Armando Raquia, lamenta.
Estamos a sofrer em termos de não termos clientes, não termos nada. As pessoas que conseguem produzir, mas não têm rendimento. Só todo sofrimento, cada pessoa, um camponês passa, está a sofrer por sofrer. É de graça. Nunca estamos assim a enriquecer. Não, já por três, assim, até deitar fora. Se fosse haver fábrica, empresa, mas tudo isso vai nulo.
Na província de Zambézia, não há nenhuma fábrica que processa sumos. Osvalda Fernando, uma das produtoras de ananás bem-sucedida em Nkwadala, tem mais de 20 mil plantas e colheu cerca de 3 mil ananases na primeira semana de dezembro. No entanto, este comerciante teme que os ananases, ainda por colher, estejam putrificados por falta de compradores grossistas. O porta-voz da Direção Provincial da Agricultura de Zambézia, Carlos André Tocotala, diz que a falta de fábricas na Zambézia não é apenas preocupação para os produtores de ananás, mas também do governo que está a tentar criar parcerias.
É esta preocupação que nos tira sono, nós, do setor da agricultura. Se um dia nós conseguirmos ter uma indústria processadora de ananás, quer a direção provincial, quer a província, quer os próprios produtores, terão mais valia, sairemos a ganhar.
A população da província de Zambézia consome sumos importados. Para a porta-voz da Direção Provincial da Agricultura, a preocupação da população é verídica.
A produção devia andar paralelamente com o processamento. Findo o período normal do consumo normal do ananás, teríamos um ananás já processado para a outra fase. Podíamos produzir sumos, podíamos produzir jamos. Então, isto elevaria a contribuição desta cultura na nossa economia, quer da província, assim como nos distritos onde são potenciais produtores. produtores. Como não existem fábricas de processamento de ananás, então parte considerável da produção é perdida. E mesmo o preço de comercialização, o preço também tem sido baixo, porque o produtor já colheu ananás, está no processo de comercialização. Se passam 2-3 dias, ele fica preocupado, porque o ananás vai se deteriorizar. A tendência é de reduzir o preço de comercialização. Sai ele a perder.
A partir de Climão para a DW, Marcelo Moia.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Mali, onde 37 civis foram mortos nesta terça-feira quando homens armados, que se acreditava serem caçadores tradicionais de Dogon, atacaram uma aldeia de pastores da etnia Fulani no centro do país. A ONU registrou mais de 500 mortes de civis na área em 2018. No Sudão, cerca de 20 partidos políticos sudaneses pedem uma mudança de regime. Os protestos no Sudão já causaram pelo menos 19 mortes desde 19 de dezembro. A Amnistia Internacional fala até de 37 mortos. Na Alemanha, um homem atropelou propositadamente um grupo de peões, ferindo 4 pessoas na cidade alemã de Bottrop, na noite de terça-feira, no que aparenta ter sido um ataque contra imigrantes motivado por ódio contra estrangeiros, informou hoje a polícia local. E nas Filipinas, pelo menos 85 pessoas morreram e 20 continuam desaparecidas na sequência das inundações e deslizamentos de terra causados pela tempestade tropical Usman.
DW, Espaço do Ouvinte.
E queremos recordar aqui a nossa pergunta do dia, que era a seguinte: o corte da internet por parte do governo da República Democrática do Congo é uma medida justificável no sentido de evitar a circulação de notícias falsas que possam pôr em causa a ordem pública? Eis algumas das reações dos nossos usuários por Madalena Sampaio.
É verdade, continuam os seus comentários também sobre este tema. Adelaide Candé da Guiné-Bissau acha que esta medida do executivo da RDC não passa de uma mentira sem fundamento e diz que a internet também não poderá alterar nada. A oposição deve evitar conflitos pelo bem do país, porque já há provas mais do que necessárias de que o presidente cessante, Joseph Kabila, não é um homem democrático. Também nos escreveu Hélio Marciano Chial. Ele diz que esta é a África e os seus líderes africanos e por isso é que os nossos vizinhos noutros continentes reiteram que uma colonização seria ideal, isto para dizer que é muito triste o que acontece por aqui. Continuam também a chegar muitos comentários sobre a detenção na África do Sul do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Para o ouvinte Matause Sitoy, esta é a notícia do ano. Ele duvida que haja algum moçambicano verdadeiramente patriota que esteja contra esta detenção. Como é sabido, a nível interno nunca aconteceria. A salvação, diz, só pode vir do exterior. Nizi Prince concorda, diz que é uma detenção que inspira confiança e é um gesto de aplaudir. Clemente Moisés, também no Facebook da DW, afirma que é difícil defender alguém que tem uma fortuna maior que a dívida nacional e como a PGR moçambicana já provou não ter capacidade de fazer justiça, que ele seja levado e julgado por quem tem coragem, que seja rápida e urgente a sua extradição e que ele colabore e facilite a detenção de toda a cúpula que pôs Moçambique na situação em que se encontra atualmente. Alexandre Sandi Tsinina também escreve que se trata de uma excelente notícia para começar o ano, mas ainda mais excelente seria encontrar todos os protagonistas das dívidas ocultas moçambicanas e fraudulentas, de modo a se ter de volta os montantes em causa e com vista também a devolver a confiança e a credibilidade ao país. Zarito Mutana acha que Manuel Chang não deve ser extraditado para os Estados Unidos da América, ele deve sim ser julgado em Moçambique. Os americanos, lembra, também não aceitam que os seus cidadãos sejam julgados fora do solo norte-americano. E Sacul Cardoso escreve que esta notícia é um alívio para todo o povo moçambicano e pede ao presidente norte-americano Donald Trump que leve Manuel Chang à barra da justiça dos Estados Unidos. Osvaldo do Rosário, também de Moçambique, acha triste o país não exercer soberania sobre um dos seus mais nobres criminosos. Cascais, são algumas das muitas mensagens que nos chegaram dos nossos ouvintes.
Obrigado, Madalena, e a todos que participaram neste nosso fórum. Chegámos praticamente ao fim desta emissão de quarta-feira, dia 2 de janeiro de 2019. A mim, António Cascais, resta-me desejar-lhes bom dia em nome de todos os colegas de redação.